Quem está na linha com a gente é o Dr. Felipe Prohaska, que é médico infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Dr. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Olá, Felipe, boa tarde a você, tudo bom?
Tudo tranquilo.
Felipe, o Zika vírus ainda está circulando, nós não podemos baixar a nossa guarda, e aí eu acho que vale a pena a gente relembrar qual é o risco do vírus, tanto para gestante como para o bebê.
Bem, o Zika, infelizmente, ele faz parte desse grupo que o Aedes aegypti pode transmitir a doença. Então, do mesmo jeito que a gente convive há décadas com a dengue, agora a chikungunya e o Zika se tornaram uma frequência na nossa vida. E quando comparado a 5 anos atrás, quando tivemos o surto, que tivemos um número de casos explosivos, tivemos todos aqueles casos de microcefalia, mas não impede de nós ainda termos dengue, Zika e chikungunya. E só precisa um, né? Só precisa um mosquito picar para acontecer uma tragédia para uma família inteira. E mesmo nós não estando em surto, não limita a possibilidade. E o pior, todo ano nós vamos ter dengue, Zika e chikungunya. O grupo que a Zika é mais perigoso são o grupo das gestantes. Nos outros pacientes, a clínica frustra, às vezes nem apresenta sintomas, como a própria Alexandra disse agora. Mas para gestantes, principalmente no primeiro para o segundo trimestre, o vírus da Zika pode atacar as crianças e levar ao que nós chamamos de microcefalia, que são as alterações neurológicas graves, com alterações não só do tamanho do crânio da criança, como lesões neurológicas, lesões oculares e algumas outras alterações.
Doutor Felipe, o grande problema, o senhor me corrija, por favor, realmente para as gestantes, não é? Porque é o momento em que a criança está em formação e a deficiência pode ser ali muito grande para a formação da criança. O bebezinho também pode sofrer, ele já recém-nascido, ou realmente há muita diferença entre o recém-nascido e o bebê em formação?
É porque, Raul, a formação neurológica da criança, ela acontece do primeiro para o segundo trimestre. Então nós temos uma faixa da 8ª semana até a 20ª semana que tem a formação do sistema nervoso central do bebê dentro da barriga da mãe. E é nesse ponto onde o vírus atua. Inclusive tem estudos para tentar determinar qual é a semana que ele tem uma maior agressividade. Então os recém-nascidos já têm o seu sistema nervoso formado e aí o vírus não tem essa capacidade de causar destruição e sequelas como acontece quando estão dentro da barriga da mãe.
Agora, me diga uma coisa, doutor Felipe. Como é que a gente faz para diagnosticar o Zika?
É muito difícil porque aparece uma virose comum.
Entendi.
Não tem exame de sangue que flagraria num primeiro momento. E outra coisa que boa parte nem sintomas apresenta. Então você é incapaz até mesmo de saber se teve Zika ou não. Para as gestantes, se elas apresentam lesões de pele, essas pintinhas na pele, nós temos pesquisado o Zika no sangue delas, mas mesmo assim, nós não temos um tratamento firmado para impedir que aconteça qualquer grau de sequela.
Doutor Felipe,
mesmo sendo diagnosticado, entendeu?
Vamos reforçar os cuidados que devem ser tomados, doutor.
Basicamente, nós temos os cuidados de curto prazo e de longo prazo. Os de curto prazo se prendem ao uso de repelentes, né? É importante o uso de repelentes. Tem repelentes que são específicos para gestantes, que têm proteção e principalmente durante o período diurno, que é o horário que o mosquito geralmente pica do Aedes aegypti. Então, pela manhã e à tarde, é muito importante o uso de repelentes. E de longo prazo, é a necessidade de termos saneamento básico de qualidade para toda a população, para impedir os focos de formação do mosquito e uma educação populacional. O cuidado de toda a população em evitar o acúmulo de água.
Muito bem. Felipe Prohaska, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui conosco.
Eu que agradeço.
Obrigado, Dr. Felipe.